Senhor.
A partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Pedro, seguidor de fé.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de estar.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Hoje, dia 1º de julho do ano 2023, O programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Hoje também com grande alegria, né, a gente faz esse programa e oferece para Alice, nossa sobrinha, filha de João Batista, que tenha muita saúde, muita paz, muita felicidade. E amanhã então as minhas gêmeas, né, a Odete e a Ladi. Então, completando 22 anos de idade, né, tanto a Alice como a Ladi e a Odete. Que Deus abençoe e ilumine sempre. Então o programa a gente oferece para vocês, tá bom? Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Não esquecendo também que hoje é aniversário do Ezequiel, né? Ezequiel também, o irmão do Cid. Para você também, tá bom, Ezequiel? O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho. Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Felipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que te ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ana?
Aniversários da semana. Ontem, dia 30, Aline Halp, de Foz do Iguaçu. Hoje, a nossa sobrinha Alice da Conceição, filha de João Batista, e Ezequiel Rodrigo Angst, irmão do Sidney. Dia 2, Ladi e Odete da Conceição, nossas gêmeas, filho de José Roberto e da Marlene, e Vitória Maria de Cascavel, Paraná. Dia 3, Hilton de Brusque, Ana Paula da Bahia, Donizete do Paraguai. Dia 5, Carminha Consagrada e Adriano Ranquete, de Massaranduba. Primeiro e-mail de hoje, Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e glorioso São José, toda a família Conceição e toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa e Profeta Pedro II, de todos os padres conservadores e a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Ofereço todo o programa e todas as músicas para todos aniversariantes desse mês, para toda a família Conceição, para todos os meus irmãos que estão ouvindo e para todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro. Peço a música Felicidade, que gosto muito dessa música, e ofereço para todos os ouvintes do programa. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Patrícia Argenti Ribeiro, de Mangaguá. Boa tarde a todos, a família Conceição, ao seu Eugênio. Salve Maria. Queria oferecer todas as músicas do programa para hoje para o meu esposo, Ted Ribeiro, que estamos completando hoje 23 anos de casados. Estamos muito felizes de ter conhecido a obra e também vocês, essa família maravilhosa e abençoada por Deus. Patrícia Argenti Ribeiro, de Mangaguá. Vicente, de Guaratinguetá. Boa tarde, salve Maria. Mais um programa evangelizador. Ofereço a você, Ana, Aline, Alex, José Roberto, João Batista, família Conceição, ao Eugênio, Eduardo de Brusque e todos os ceifadores de Guaratinguetá. As bênçãos dos santos, Padre Rômulo, Padre Tobias, especial ao nosso querido Santo Papa, Profeta Pedro II. Abraço a todos, que Deus abençoe. É Vicente de Guaratinguetá. Tem a música?
Programa Esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 17 minutos. A primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e também o comentário.
Essa mensagem de hoje fala como está tão próximo a vinda de Jesus e que de um homem que esteve aqui em casa ontem, eu já vi pessoa ter fé, mas igual aquele nunca vi na minha vida. Um homem que vive sozinho, não tem luz, escuta com bateria o programa, caminhando da armação até ali na Praia Braba de bicicleta. E a mensagem fala sobre isso aí. O último teria que vir com o mesmo nome, Pedro II, dia 1 de julho de 2016. Quem vai à luta por uma guerra santa como esta, ela é a última batalha. Assim começou e assim vai terminar, com a vitória de Jesus, nosso Salvador. Entraste, irmão, com força e coragem, anunciando tudo o que era para ser dito. Veja que em todo esse tempo não machucaste ninguém e nem mataste pessoa alguma. Pouco te feriram, aliás, tão pouco te feriram. Vê que esta guerra não é como a guerra, não é como a que os homens maus vêm fazendo. O Espírito é que vem comandando na tua frente, irmão Papa Pedro II, uma luta sem precisar de arma alguma, só pode sair daqui do céu. Irmãos queridos, sei que vocês já estão cansados de tanto esperar por este dia, mas sempre foi assim. Filhos da luz, na minha época também, esperávamos o nascimento do Filho de Deus, que é Jesus, nosso Rei Redentor. Depois que ele nasceu, nem foram todos que acreditaram, como agora, nem todos estão acreditando que Jesus já está voltando. Este pequeno homem que aqui esteve mostrou que sua grande fé já diz tudo. Jesus está voltando. Então não preciso mais se preocupar com como poderão viver. Se a situação cada vez vem piorando, olhe que tudo isto é prova que vem de baixo, porque daqui de cima, prova maior do que esta mensagem nunca houve igual. É preciso, irmãos, confiar na providência divina. Ela jamais se manifestou tanto como agora, como nestas mensagens. Eu, Pedro I, em meu tempo de estar à frente dos cristãos, procurava sempre dizer: o dia do Senhor vai chegar, quando bem poucos estiverem esperando, e esse já é o tempo. Então cuide só do que tem, confie em nosso bom Deus, que é Jesus. Todos nós ansiosos estamos para ver este dia, onde todas as almas que já deixaram a terra irão se levantar. Por isso, aqui neste local, está sendo a maior prova da segunda vinda de Jesus sacramentado. É Ele que, através do seu Santo Espírito, veio a escolher este irmão, Pedro II, como eu fui primeiro. Teria que vir o último com o mesmo nome, Pedro II, nome este que dá direito de falar só a verdade, por ser fiel a Jesus em seu trabalho. Pedro, filho de Maria e Papa Pedro II. Às vezes acontece isso, Deus, né, envia uma pessoa. Era impressionante, viu? De conversar com um homem. Homem simples, simples de uma vez. Vive só com dinheirinho que vende picolé. Mas no inverno certo não vende, né? A vontade dele muito tempo de vir aqui conhecer. Quando ele chegou, ele chorou. Chorou. Eu não sou digno de estar aqui, não. Isso aqui é um lugar muito santo. Aí você vê. Como é que Deus vai enviar um homem desse? Se não fosse por ele, assim, com tanta fé que esse homem tinha, né? Mais ou menos parecido com lá no Rio Grande. Uma pessoa também que chegou perto de mim. Aliás, sentei no lado dele, né? E ele, conversando comigo, ele disse, eu estou esperando a mulher que foi tirar a fotografia, porque nós não temos dinheiro e o fotógrafo vai tirar de graça. Eu falei, como não tem dinheiro? Não tem. Mas como é que vocês vivem, rapaz? Como é que vocês estão vivendo assim? Ah, a gente dá um jeito, né? E então, eu achei interessante, porque só vim de tão longe para tirar uma fotografia, mas é porque é de graça, né? Senão eu não vinha. Eu não entendi aquilo, né? Aí eu fiquei com pena já, passei a mão em 100 real, eu dei para ele. Só, então isso aqui é para vocês comer, então. Se você está numa situação dessa, diz ele, não, mas esse 100 aqui eu vou pagar tudo que eu devo. Mas como? A Aline estava perto, a Aline viu. Não, eu vou pagar tudo, ainda vai sobrar para mim. Pagar o quê? Com 100 real. Então são coisas que Deus envia do lado da gente para reforçar que é pela fé que a gente alcança a vida eterna. Mas, e aqui diz São Pedro, né? São bem poucos que estão acreditando nisso. São bem poucos. É para si assim, está escrito na Sagrada Escritura, né? Bem quando o povo não espera, Jesus está voltando. Agora, esse homem chegar na minha casa, se vocês vissem a conversa dele, vocês choravam. Diz ele, olha, sinceramente, vocês são uma família santa, que não era para estar aqui. Mas o senhor, peraí, o senhor vem de tão longe de bicicleta? É, pelo rosto dele assim parecia que era a mesma idade. Não, 50 e poucos anos. Aí eu disse, ah, então é o seguinte, eu vou dar um presente para o senhor, vou dar um CD, vou dar um livro para o senhor. Não, isso, ah, não, eu não faço isso, eu pago. Digo, não senhor, não, eu quero dar de presente, bom gosto. Não, o senhor não faça isso, eu vou, eu pago. Eu digo, não, mas é Jesus que está mandando. Ah, ele está mandando. É, ele está mandando. Ah, então eu aceito. Era interessante a conversa do homem, viu? Eu nunca vi tanta fé naquele homem, meu Deus do céu. Homem simples, simples, simples de uma vez, né? E veio de bicicleta, lá da Armação, até aqui. Aí você vê, quem é que faz isso, né? Homemzinho de tanta aquela, sua idade. Dá para dizer que ele também tinha uns 80 anos, dá para dizer. Mas não, tem 50 e poucos anos. Então isso é para mostrar para as pessoas que ainda estão em dúvida, estão em dúvida. Tem muito mesmo, dos nossos ainda que estão em dúvida, que Jesus ainda vai muito tempo para frente para voltar. Mas ele está voltando mesmo. Em nome da Santíssima.
São 14 horas e 26 minutos. Ah, não é música, agora é e-mail, né? É e-mail, né, Ana?
É.
Então vamos lá.
É, o senhor Agnaldo Angatuba manda, que maravilhoso esse programa. Maravilha esse programa. Se for possível, que eu cantasse a música Feliz Aniversário, quero oferecer para minha filha Dalvana Meira Mainardes, que no próximo dia 5 de julho, com a graça de Deus, estará fazendo mais um aniversário. Agnaldo Meira, Angatuba, São Paulo. José Hilton, de Guaratã do Mato Grosso. Boa tarde, irmãozinho, salve Maria. Eu ofereço todas as canções do programa para todos, a família Conceição, para os aniversariantes da semana, para o irmão Eugênio, todos consagrados à palavra viva de Deus, e a todos que acompanham o programa, peço as bênçãos do nosso querido e amado profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias, a todos nós. Um abraço a todos, salve Maria. José Hilton de Guaratã. Maria Ira da Inglaterra, boa tarde, queridos irmãos da família Conceição. Quero parabenizar a todos, aniversariantes, especialmente as gêmeas. Eu tenho uma grande admiração por gêmeos. Acho que a conexão de gêmeos é sempre algo especial que só eles entendem. Obrigada pelas belas canções. Abraço a todos vocês. Deus abençoe. Maria Ira, da Inglaterra. Crescida Erechim, boa tarde. Quero parabenizar a Alice, a Odete e Ladi. Três pessoas maravilhosas. Alice, mãe. Odete e Ladi, vozes de ouro, que nos alegram com seus cantos. Muitas bênçãos para todos vocês. Abraço. Crescida Erechim. A dona Judite Fequete, Amanda. Boa tarde, salve Maria. Ofereço todas as músicas do programa para Cecília Irata, que faz aniversário hoje. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada por ser minha irmã em Cristo. E todos os aniversariantes do mês. Que mandou foi Judite Fequete, de Balneário Camboriú. A Cleci mandou também aqui. Boa tarde, salve Maria. Peço a bênção para o profeta Pedro II. Ofereço esse programa para os aniversariantes da família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Agradeço a Deus por mais um programa. Quero parabenizar pelas belas mensagens lidas e explicadas pela família Conceição. Muito bom, pois nos ajudam a entender mais e compartilhar lindo trabalho. Seu Ana no grupo e junto o Lucas, que faz os vídeos da igreja, da capela, tudo tão maravilhoso. Parabéns, que Deus abençoe sempre toda a família. Abraço de Clici de Erechim. E agora é a música.
Thank you.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 32 minutos. É a, para quem não consegue ver o que está oculto, né? Ali o amendoim, o cachorro da Aline ali, o Doberman. Ele está sempre tocando violão também, né? O instrumento dele não se enxerga, mas o cavaquinho. É só tocar uma música e ele já puxa pelo cavaquinho na hora. Queremos também agradecer a hospedagem, né? A recepção que foi feita para nós lá em Paulo Frosinquim. A gente foi para lá quinta-feira, ficamos sexta. Não, fomos quarta, né? Ficamos quinta e sexta. Foi sexta-feira o aniversário do seu Pedrinho? Foi quinta? Parabéns ainda mais uma vez, seu Pedro. Que Deus abençoe e ilumine sempre o seu e sua família inteira aí. A todos que lá estavam, né? Família do Alceu, família do Márcio, do Augusto, né? Família do Chico lá, a Luana. A Luana deu um presente para a igreja, um banco. Não montei ainda, tá, Luana? Quando tiver montadinho ali, eu vou botar uma foto para mostrar para o povo. A vocês todos, né? Dona Inês lá, a Isabel lá, a filha do senhor Oreste também, né, que estava lá, a juventude toda que lá estava, a Karine, né, que também é muito atenciosa com a gente lá. Que Deus abençoe e ilumine sempre vocês aí. Lugar maravilhoso. A Graziele não tinha conhecido ainda, né? Conheceu agora. Amou o lugar. E a mãe também, né? A mãe estava bem contente lá. O lugar é ótimo. Parabéns para vocês aí. E daí, então, tivemos o conhecimento de um grande milagre que aconteceu lá com a filha e o genro do Augusto, né? Eu filmei, daqui a pouco eu vou botar aí para vocês verem o depoimento deles, o testemunho deles, né? Imagine vocês, a pessoa entrar uma madeira por baixo no corpo da pessoa, perto do ânus, e foi rasgando tudo, né? Rasgou o pulmão, rasgou o estômago, rasgou... Ela vai explicar lá para vocês. E foi até o pulmão, e ainda entrou no pulmão. E ele conseguiu sair sozinho desse cepo. Olha o tamanho que deve ser esse cepo, né? Entrar lá por baixo, e ficou 19 dias internado, 7 dias em coma, e está bem, graças a Deus, né? Está lá falando, dando testemunho, milagre maravilhoso, né? Milagre muito grande. Como é que é o nome dela? Gabriela, né? Gabriele. O pai gostava bastante dela também, né? E o Augusto, a família são muito fervorosos na oração. E acho que o pai atendeu o pedido dela quando ela pediu socorro, né? Porque ela disse que no dia que ele sofreu o acidente, ela fez dia 27 de abril, né? Dia 27 de abril. Ela começou a noveninha e no outro dia já os médicos chamaram para se despedir do rapaz, né? Que já tinha sido desenganado já. E ela chegou lá, então, levou a relíquia, né, o lencinho, e pôs em cima dele. Diz ela ainda, que aí a enfermeira perguntou, né, quem é esse? Ela disse, esse é o santo que vai tirar ele daqui. Mas não sabia que ele já estava se recuperando. E já estava se recuperando. Onde que o médico falou, né, até tirou uma foto e guardou lá o pulmão dele, a foto, né, com a madeira dentro. Outra coisa, também outro milagre grande, não houve infecção, né? Geralmente uma madeira entrando no corpo da pessoa, olha por onde passou, né? Por vários lugares e não houve nem infecção. Então, um milagre muito grande. Até dá para passar já, se for o caso, né? Já está aí, está no ponto, não? Tá? Então vamos passar já, bota aí para o pessoal ver. Um pouquinho, deixa eu só ver se consigo botar o áudio daqui então. O áudio tá ruim, né? Vamos ver se do áudio daqui isso é melhor. Bota a imagem no começo de novo e daí eu puxo daqui o... Pera aí. Eu boto só o áudio aqui daí, tá? Bota a imagem aí pra ver. Vai.
O que aconteceu? Foi no dia 27 de abril, que nós estávamos trabalhando na roça, né? E daí ele, né, se machucou, né, caiu um pedaço de pau que perfurou, né, de baixo, né, como se ele estivesse sentando, de baixo até aqui no pulmão, né, furou tudo ali por dentro, né, não saiu para fora, só perfurou ali. Daí ele passou por umas 7, 8 horas de cirurgia, mais ou menos, e foi para UTI. Mas daí o médico falou que não não tinha mais chance, né? Que era pra gente vir se despedir dele, né? No sábado, né? A gente foi se despedir de manhã, até nem é horário de visita, mas o médico falou pra gente vir. Daí fomos lá, daí na sexta eu comecei a novena pro profeta. Daí no sábado, já era o segundo dia, né, que a gente foi lá se despedir, eu levei a relíquia e o lencinho, deixei lá com ele. E o médico falou que ele tinha reagido, já estava melhor, já o pulmão começou a funcionar. E daí, dali em diante, a cada dia ele foi ficando melhorzinho. E até era esperado uma infecção, né? Eles estavam esperando uma infecção generalizada, né? Porque o pau entrou por dentro, perfurou tudo, né? E isso não aconteceu, né? Então, mais uma coisa, né? Mais um milagre. E ele ficou 7 dias incubado, né? E com... E sedado também, sedado, daí 10 dias de UTI. Daí foi pro quarto, total de 19 dias de hospital. E agora tá aqui, inteirão.
Sem sequela nenhuma, né?
Sem sequela, só fazendo fisioterapia, né? Então.
Mas tu tava me contando na hora que botasse o lencinho nele, e depois que alcançou a graça, uma graça muito grande, e o médico perguntou daí, né? Quem era o santo, né?
É, a enfermeira, né? Que daí, quando eu fui deixar a relíquia com ele, né? Isso foi no sábado, né? Quando eu fui deixar a relíquia com ele, que eu já tinha começado a novena do profeta. Daí eu cheguei lá, a enfermeira perguntou quem é esse santo. Daí eu falei, quem é esse? Ela perguntou. Daí eu falei, é o santo que vai tirar ele daqui, só que eu não sabia que ele tava melhor. Eu achei que, né? A última informação que tinha que ele podia...
Ficou 9 dias hospitalizado? 9 dias?
9 a 10.
19?
19 no hospital.
19
no total. Dias. Isso.
E em coma ficou?
7.
7 dias.
De coma induzida, né?
Daí... Tá, agora então, como é que é teu nome?
Josney.
Vamos mostrar então para as pessoas como é que está onde foi o ferimento. Olha ali. Na verdade, pegou ali embaixo, né? E saiu lá em cima.
Isso. Entrou
pelo... Não saiu, né?
Não saiu. É, ele entrou pelo períneo e parou aqui no pulmão.
Perfurou o estômago?
Não, começou, ele perfurou o iné ali embaixo, reto, intestino delgado. Daí perfurou duas vezes o estômago, duas vezes o diafragma, raspou o coração e parou no pulmão. É o trajeto.
É. Então, graças a Deus, tá aí, hoje dando testemunho, né? Vivo, tá saudável, sim. Graças a Deus, né?
Sim, já logo vai tirar a bolsa também.
Tá bom, então agradecer a Deus e a intercessão do nosso amado profeta, né?
Sim.
Que Deus abençoe e ilumine sempre. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá no santuário, vão até lá daí pessoalmente agradecer.
Com
tá
certeza.
Bom? Obrigado então, Deus abençoe vocês.
É, e o mais interessante ainda disso tudo, né? Não contando com esse milagre grande que aconteceu, a pessoa deve ser muito merecedora também, né? Porque ela diz que depois, 2 semanas já em casa, o pai retorna para ela em sonho e pergunta se gostou do milagre. É, ela sonhou ainda com ele, ele perguntando se ficou contente com o milagre, que é um milagre enorme, né? Imagina uma madeira entrando por dentro do corpo, né? Raspou o coração, furou o pulmão em dois lugares, né? E ainda furou, aí o médico falou para eles, né? Se for um caso que ainda bem que não pegou o pulmão, senão não teria escapatória, né? Não só pegou, como ficou lá dentro um pedaço de pau ainda. O médico tirou a foto porque é um milagre muito grande, né? O pedaço da madeira estava dentro do pulmão ainda. E o mais ainda para mim, eu conversando com eles lá, eu fiquei pensando, e como é que ele saiu dessa madeira sozinho? Imagina a pessoa, de certo, é uma adrenalina tão forte, né? Como é que ele conseguiu sair dessa madeira, né? Imagina um pedaço de pau, talvez o quê? De uns 50 centímetros mais, né? Dentro do corpo, né? Como é que ele conseguiu sair daquilo ali, né? É? Meu Deus do céu. Então, é um milagre muito grande, né? Eles vão vir aqui ainda, certo? Isso vai ser mostrado mais vezes. Ter ficado morto ali, é? Tá bom. Então, isso é um testemunho para a gente mostrar para as pessoas que quem acredita, né? Como eles acreditam muito na mensagem, acreditam muito no profeta. O valor que tem o lencinho, para você que tem esse lenço dos 40 anos, é aquele lencinho dos 40 anos, né? A relíquia do profeta, olha o valor que tem, gente, olha o valor que tem isso. Eu carrego comigo, junto comigo, a relíquia, a foto do profeta, esse lencinho, está tudo comigo. Onde eu vou, eu carrego junto comigo, né? A água benta, né? Passou pelas mãos dele, Não é porque assim, ah, vocês querem engrandecer uma coisa que é de vocês aí. Não é nossa. É de vocês também, é de todos. Deus que enviou no nosso meio, né? Deus que pôs para nós. Com a mensagem que vai ser lida para mim, fala, ó, para isto te enviei para este lugar, Taquaras, onde a minha luz permanece dentro de minha casa, que é de Deus Pai, comandada por ti, Pedro II. Na mensagem que ele leu hoje de manhã no púlpito, né, na igreja, Nossa Senhora falando, porta da esperança. Prestar atenção, né, na mensagem de hoje, a porta da esperança. Então, nós temos já a graça de ter conhecido esse amado profeta. Nós temos a graça de ter ficado para nós a água que passou pelas mãos dele, que tantas crianças vieram ao mundo por causa dessa água, como ele sempre contava, né? Para nós beber essa água. É o remédio mais puro que existe, é uma água abençoada por Deus. Esse lenço, que para muita gente pode dizer assim, não tem valor, olha aí, olha a graça que ela alcançou. E a persistência da pessoa, porque ela diz que quando levou o lencinho lá, acho que no hospital é recolhido todos os dias a roupa para... Ela botou entre, acho que o lençol e a fronha da... Ela foi buscar no outro dia, não estava. Não, mas eu deixei. Não, mas não está. Ela foi lá na lavanderia e pegou, estava lá. Então, essa persistência, né, de acreditar, crer que aquilo ali tem valor e tem um valor enorme. Olha, o médico chamou para se despedirem dele e já estava se recuperando, já estava o pulmão funcionando novamente. Então, é muito grande, é um milagre muito grande mesmo. Umas duas semanas depois que ele já estava em casa, ainda veio, o profeta veio perguntar para ela em sonho, né? Gostasse do milagre, né? Estás contente com o milagre? É, está atento a tudo, né? Está presente em tudo. Ah, pois é, o lencinho é dos 40 anos. É, eu também tenho. Tá bom.
Também?
Foi, claro, foi nos 40 anos que se formou em Pombinho lá, né? A pombinha branca na mão da Mariana, né? É. Vamos lá então, a segunda mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 1 de julho de 1995. Quem faz o bem? É minha estrela que brilha, que junto está contigo. É meu sorriso que tens, por seres meu amigo. Em cada olhar que me toca, não vejo nada de errado. Sei quem são meus amigos, mesmo que tenham pecado. Assim eu sou, meu filho, a razão de muitas vidas. Mesmo que erre durante o dia, reconhecendo que sou o único que posso perdoar, eu alivio a sua culpa, porque neste mundo tão cheio de ilusões, embora o homem queira fugir delas, acaba sempre caindo. Mas pelo reconhecimento que a pessoa sente que errou, eu, Jesus, perdoo, para que possa viver nestes últimos tempos, que é a maior falta de amor que está acontecendo. É gente falsa, é pai sem carinho, é mãe fazendo aborto, é governo enganando os pobres com seus míseros salários, é confusão dentro da minha igreja, por fim, é uma humanidade sem mais vergonha. Os poucos que me restam, meu filho, os seus pecados leves, vou perdoando desde já, para que quando eu voltar, possa encontrar alguns esperando por mim. Bento, meu filho querido, é tão bonito quando as famílias se reúnem para rezar junto, sem haver qualquer reclamação. Isto me alegra tanto que me sinto feliz por ainda ter alguém que reconhece que sou a única saída para esses últimos tempos. Quem assim estiver procedendo, não vai ter nada que reclamar. Mas a casa que está dividida e sem mais controle, essas vão sentir pavor na hora das trevas. É ali que o desespero vai ser grande, porque a minha paz não estará com eles. Não fizeram nada para eu, Jesus, ter piedade. Os gritos de socorro serão grandes, as lamúrias serão chocantes, mas nada se poderá fazer. Então, Satanás começará a agir com seu cheiro infernal, sufocando as pessoas dentro das trevas. Quem quiser fugir não saberá para onde ir, porque não enxergará nada pela frente. E o mesmo inimigo meu põe em todos a sua marca, para depois levar para o inferno. Gostaria, meu filho, que decidissem já muitas famílias a voltar para mim, que não esperassem tempo algum. Posso perdoar quem me reconhece, quem me reconhecer, dando atenção para os pobres e continuando a só fazer o bem. Conforme a ajuda que fizeres, os pecados vão sendo perdoados. Se assim fizeres, o Satanás vai parar de te incomodar, de te atormentar, porque ele não gosta de quem é generoso, onde piedade para ele não existe. Filhos queridos, como vosso Salvador, por mais difícil que seja a vossa mudança, não pensem que vão perder os seus bens. Ao contrário, só têm a ganhar, porque o que vocês têm na hora não vai servir para nada, mas o que eu tenho para vos dar será para toda a eternidade. Se o importuno quiser colocar em suas cabeças que isso é mentira, não deem ouvidos, porque por trás dele é o Satanás que está falando. Ele é o enganador mentiroso. Quem me procura para pedir-me ajuda, ele tira da cabeça, dizendo que isto é tudo bobagem, fazendo com que a pessoa acredite nos seus caminhos, que é todo tipo de escândalo e prazer da carne. Meu filho Bento, a minha paciência é grande, mas que as pessoas procurem não me ofender tanto como estão fazendo. Obrigado, meu filho. Fique com a minha paz, Jesus.
Segundo o Zeca estava falando ali sobre esse milagre desse moço que alcançou através do profeta. Aí o Zeca fazendo um comentário, mostrando o vídeo e o rapaz ali, a moça, né, explicando. Mas a gente sabe que quando a pessoa não tem fé, quando a pessoa não acredita, eu não consigo compreender, não consigo entender se isso vem de nascença, essa descrença, ou se a pessoa é realmente cética a ponto de não acreditar em nada. Mas a gente se conforma porque Jesus fazendo milagre aos olhos vivos das pessoas, assim mesmo ainda foi crucificado. Imagina nosso santo profeta. Mas está aí. Aí mais um testemunho, está aí mais uma prova de qual importância, de a relevância que tem esse profeta, esse santo profeta, para algumas pessoas, poucas, mas com muita fé. Então que possamos pensar nisso, que não possamos perder a nossa fé, que a gente tem que sempre regar ela, sempre alimentar essa nossa fé, não deixar morrer. Porque daí a gente pode conseguir coisas praticamente impossíveis, como esse moço ali. Imagina ser transpassado por um espeto e conseguir uma graça dessa. Com certeza, outra dessa, jamais. Mas vindo aqui para a mensagem, quem faz o bem? Mensagem de 95. Eu sempre acreditei nas pessoas boas. Às vezes essas pessoas boas não têm a orientação que a gente teve, não têm uma religião, não têm uma educação religiosa, mas são extremamente boas, incapazes de fazer mal para quem quer que seja. Por que eu acredito nisso? Por que eu falo desse jeito? Porque a oração, ela não se substitui à bondade com o ser humano. Não adianta você rezar, 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 rezar e ter o coração duro. Isso é uma repetição. Uma oração que você aprendeu, repete, mas não tem fundamento, não tem estrutura. Não alimenta a alma. É só montoeira de palavras saindo pela boca fora, sem atitude. A oração, para mim, ela não substitui a boa ação. E nem a boa ação substitui a oração. Os dois têm que caminhar junto. A pessoa que é boa, que nasce boa, que é incapaz de fazer mal para outra pessoa, ela já, na caridade, ela já está fazendo uma oração. A própria caridade já é uma oração. E ela está cumprindo com o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E ela faz muito bem isso, as pessoas boas. Consequentemente, em algum momento ela vai aprender a fazer sua oração, se ela não sabe. Ela vai ver, porque vai chamar a atenção das pessoas que rezam, das pessoas que participam numa igreja, que essa pessoa vai ser buscada, vai ser acolhida por essas outras pessoas que sabem rezar. Então ela vai aprender. Na própria oração ela vai se identificar com as atitudes dela. Puxa vida, eu nunca aprendi a rezar. Nunca ninguém me ensinou a rezar. Então a gente tem que entender nessa mensagem que uma coisa precisa da outra. A oração precisa da caridade. E a caridade também nos leva a entender a oração que Deus nos passou. Essa mensagem Deus fala aqui, Jesus fala aqui. Assim eu sou, meu filho, a razão de muitas vidas, mesmo que errem durante o dia. Mesmo que errem durante o dia. Reconhecendo que eu sou o único que pode perdoar, que posso perdoar, eu alivio a sua culpa, porque nesse mundo tão cheio de ilusões, embora o homem queira fugir delas, acaba sempre caindo. Não tem como a gente viver nesse mundo sem pecar. Não tem como. Isso eu vou discutir com qualquer um que seja. Todos nós pecamos. Uns pouco, poucos mais. O que nós temos que aprender a amadurecer é evitar de pecar. Aqueles pecados cabeludos, aqueles pecados desnecessários. Fazer mal ao próximo, falar mal do próximo, julgar o próximo, não perdoar. Isso a gente pode evitar. Os pequenos erros, Deus já falou para o profeta, esse pequeno erro, meu filho, eu nem olho mais. Eu nem considero mais. Porque ele sabe, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, nós viemos do pecado. Nós temos a impureza dentro de nós. Nós temos o anjo do bem e o anjo do mal sempre do nosso lado. O que depende de nós é para onde nós queremos ir. Que lado nós estamos pendendo? Para o lado bom ou para o lado do mal? É isso que nós temos que buscar. Não pensa que se pender para o lado do bem, o mal vai se livrar de ti, ou você vai se livrar do mal. Não, ele vai te acompanhar até o final da tua vida. É assim que eu entendo. Por isso que Deus fala, eu compreendo vocês, com outras palavras, mas ele fala, eu compreendo vocês. Vocês são criaturas feitas por mim. Eu sei o defeito de cada um. Eu sei o que vocês podem evitar e o que vocês não conseguem evitar. Se Deus pensa desse jeito, por que que você tem o hábito de olhar para o outro sempre condenando, sempre querendo corrigir? Não tem como. É bater em ferro frio. Por isso que eu vivo em paz na minha consciência. Porque eu sei que eu não vou encontrar perfeição no outro, muito menos em mim. Eu tenho que entender esse mundo onde eu vivo, para poder aliviar um pouco mais, para mim poder ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno, com mais compaixão, com mais mansidão. Aí eu vou pecar menos, aí eu vou me zangar menos. Tem mensagem que o pai recebeu, que eu lembro, que o pai fazia comentário com a gente, que Deus falava, não adianta forçar as coisas. Porque quando você força alguma coisa e a outra pessoa não te atende, você irrita o outro e se irrita a si mesmo. Fica irritado, faz pecado. A gente cansa de falar que entre nós, irmãos, cada um tem um jeito de pensar, que uma coisa, isso é, nós somos unânime aqui em casa, que nós temos que falar. Isso não podemos deixar nunca de lado. Eu procuro falar, de repente eu falo um pouco mais manso, um pouco mais menos, mas eu falo. O que eu não gosto de ser é chato, repetitivo, inconveniente. Mas isso é o meu jeito de lidar com as pessoas. Não estou dizendo que eu estou certo, que o outro está errado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de se comportar. Mas eu, como não quero me irritar, então eu procuro. Eu já tenho problema cardíaco, já tenho problema de diabetes, já não ando bom de saúde. Imagina eu acordar todo dia e falar, hoje eu vou para a guerra, hoje eu vou brigar. De repente já não estava nem mais aqui. Eu acho desnecessário, essa é a minha opinião. Mas nessa mensagem Deus explica muito bem aqui. No mundo que a gente vive hoje, mundo complexo, mundo totalmente complicado, é gente falsa, é pai sem carinho, é mãe fazendo aborto, é governo enganando os pobres com os seus míseros salários, é confusão dentro da igreja. Por fim, é uma humanidade sem mais vergonha. Os poucos que me restam, meu filho, os pecados leves, vou perdoando desde já, para que quando eu voltar, possa encontrar alguma esperança, algum esperando por mim. Então, Deus está falando aqui, esse mundo complicado, a gente querer encontrar santidade aqui, eu não consigo, não encontro. Cada um que eu olho, eu vejo um ser humano, com defeitos, com qualidades. Eu gosto de julgar as pessoas, ou de olhar, avaliar as pessoas pelas qualidades, e não pelos defeitos. Porque se eu olhar pelo defeito, com certeza, os meus são piores do que daquela, às vezes daquele outro, daquela outra pessoa. Eu sempre costumo pensar comigo, só quem pode avaliar uma pessoa pelos defeitos é Deus, que não tem defeito. Então eu prefiro avaliar a pessoa pelos acertos, pelas qualidades. Defeito, todo mundo tem. Depois, mais adiante, Jesus fala, gostaria, meu filho, que decidissem já muitas famílias a voltar para mim, que não esperasse tempo algum. Posso perdoar quem me reconhecer, dando atenção para os pobres, continuando a fazer só o bem. Aqui Deus também afirma, eu gostaria que você decidisse já, 95. Quantas pessoas que não decidiram em 95, que decidiram agora, em 2023? Deus está aceitando, por enquanto está aceitando. Nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para voltar para Deus. Principalmente a gente vai ficando mais velho, tem que amadurecer e ver que esse mundo de ilusão não vale nada. Esse mundo de ilusão vai ficar tudo para trás. Mas Deus, com a sua infinita bondade, disse, eu gostaria, meu filho, que mudasse já. Então a gente fala aqui no programa, se você tiver condições, se você às vezes está angustiado, está amargurado, mude já. Preste mais atenção nas coisas de Deus, que as coisas terrenas é momentâneo. Talvez você usufrua 50 anos, 30, 10, ou pode ser que você não usufrua nem um dia, que vai ficar tudo aí. É essa a finalidade dessas mensagens, alertar a cada um de nós, para que a gente possa amadurecer e melhorar dia após dia. E lá no final, Jesus fala, meu filho Bento, a minha paciência é grande, mas que as pessoas procurem não me ofender tanto como estão ofendendo. São frases que me deixam praticamente sem palavras. Meu filho Bento, a minha paciência é grande. O Filho de Deus, o poder máximo do todo o universo, a minha paciência é grande. Eu gostaria que não me ofendesse tanto. Que não me ofendesse tanto. Quer dizer, olha só. Ele falando isso. Mas nós, criaturas, eu não tenho mais paciência. A minha paciência esgotou. Eu não admito ser ofendido. Em hipótese alguma. Olha que hipocrisia. Olha que arrogância da criatura perante o Criador. O Criador fala, a minha paciência é grande. A criatura fala, não tenho mais paciência. O Criador fala, eu gostaria que não me ofendesse mais tanto. A criatura fala, não admito ser ofendido. Percebe a diferença do que é Deus e do que somos nós? É grande, é gritante. Portanto, que possamos entender e enxergar que somos nada perto de Deus. Somos apenas criaturas insignificantes. É essa a verdade que somos um para o outro. Só que para Deus não. Deus não vê assim. Deus vê qualidade. Deus vê amor. Deus vê piedade. Deus quer amar e ama a todos nós. Que possamos usar isso como exemplo referente ao próximo, aos nossos irmãos. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 4 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve, Imaculado Coração de Maria. Pedimos as bênçãos do nosso querido Santo Papa Pedro II e padres conservadores. Oferecemos todas as belas músicas do programa para os aniversariantes da semana, especialmente para a Aline Halpe, nossas queridas amigas Alice, Odete e Ladi, e para a irmã Carminha, que Deus abençoe a todas. Oferecemos também para todos que estão na escuta, para o Eugênio e sua casa. Que lindo testemunho, mais uma prova viva de que o nosso santo profeta está no meio de nós, nos abençoando e protegendo. Pensamento, que grande felicidade é ter a consciência de que Deus está presente no nosso coração e viver em estreita intimidade com Ele. Quando consagramos ao Pai orações, trabalhos, alegrias e sofrimentos, dilata-se o coração e saímos do nosso egoísmo para nos lançarmos nos braços de Cristo. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Obrigado, Camila. Edileuda Contente, em Manaus. Boa tarde, prezados irmãos em Cristo. Saudações a todos os irmãos que estão assistindo a esse abençoado programa. A família Conceição, ao Eugênio e todos os irmãos da comunidade. Ofereço todas as lindas canções aos aniversariantes, Alice e Cecília Irata hoje, Odete da dia amanhã e a todos nós. Louvado seja Deus, nosso Pai, nosso irmão, Edileuda e Raimundo Ormino, de Manaus. Elda Maria, Altamira, Pará, boa tarde, irmãozinhos em Cristo, salve a Sagrada Família, o nosso querido amado Santo Papa Pedro II. Ofereço as lindas canções do programa à família Conceição, ao Eugênio da sua casa, ao nosso grupo de Altamira, a todos os grupos do mundo inteiro. Ofereço também aos aniversariantes da semana e também aos meus filhos, José e Jefferson, que estavam de berço ontem. Que a Sagrada Família derrame chuvas e bênçãos e graças junto com o nosso Santo Papa Pedro II. Sagrado Coração de Maria, nosso refúgio e fortaleza, paz e bem. Abraço carinhoso a todos. Elda Maria de Altamira, Pará. Francisco Noaldo Feitosa, de Juazeiro do Norte. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa Palavra Viva de Deus e as bênçãos do profeta. Sobre todos nós, um abraço para Maria de Jesus em Porto Velho e que amanhã Alice Mariano e Mazé tenham uma boa viagem de retorno à casa da casa de Dona Maria Lídia, do Juazeiro do Norte. Ana Maria, quero te pedir que se uma senhora, não sei o nome dela, estiver ouvindo o programa, ela é da cidade de Barbalha, eu vi ela no programa do Eugênio, que ela procure Alice Mariano no Facebook para que possamos aumentar o nosso grupo aqui na região do Cariri, pois é tão perto a cidade dela, 10 quilômetros apenas. Muito obrigado. Tenhamos uma boa tarde com as bênçãos do nosso profeta e Papa Pedro II. Abraço a família Conceição. Obrigado pela atenção. Francisco Noaldo Feitosa, de Juazeiro do Norte. Boa tarde, Zeca. Salve Maria. Tudo bem? Sou a Maria Francisca, de Maringá. A bênção do profeta e do padre Tobias e padre Rômulo para esse programa, todo ouvinte da Palavra Viva de Deus, e para a família Conceição, que mandou Maria Francisca de Maringá, Inês Duarte, de Portugal, né? Ela manda, boa tarde, meus irmãos em Cristo, mais um programa que sempre esperamos por esse dia. É tão bom quando estamos todos juntos a ouvir falar do nosso Pai do Céu e nossa querida mãezinha. Gosto muito de ver vocês todos. Mando parabéns para a Dé e a Di e a Alice. E um grande abraço para toda a família Conceição, que estão sempre em nossas vidas. Para todos, Inês Duarte, de Portugal. Andréia Raup, boa tarde, Ana, tudo bem? Salve Maria, gostaria de oferecer as lindas músicas do programa para Lúcia Mâncio e Aline, que estavam de aniversário ontem, e também todos aniversariantes da semana. Um grande abraço a todos, amigos da Palavra Viva de Deus. Andréia Raup, de Foz do Iguaçu. Ivone Blemer, de Serranópolis do Iguaçu, Paraná. Salve Maria, ofereço o programa para homenagear todos aniversariantes do mês de julho, em especial a Ladiodete Alice da Conceição, pela passagem do seu aniversário. Amanhã desejo a elas muita saúde, felicidades, que todos os seus sonhos se realizem. Ofereço também para todos que estão assistindo o programa. Abençoado final de semana para todos. Ivone Blemer, de Serranópolis, Iguaçu. A Mara Regina, aqui de Itaquaras, manda. Boa tarde, gostaria de oferecer todas as músicas do programa para a Ladiodete, que faz aniversário amanhã. Desejo a vocês um dia de muita paz, saúde, sorrisos e muito mais. Aniversário é o início de uma nova jornada. Amo vocês. Também para Alice, pelo seu aniversário hoje. Ana, seria possível colocar a música que o rapaz Donizete fez para Dé? Quem mandou foi a Mara Regina. Tem uma música nova aí, né? Que fizeram para Dé. Mas agora é o clipe da... Da... Bizarras, né?
Eu só procuro ser feliz, mando embora toda a tristeza, vivo cantando para me alegrar, entre as flores que só tem beleza, eu beijo o cravo e cheiro as rosas, as borboletas faço voar, sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar. Sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar. Eu só procuro ser feliz, mando embora toda a tristeza, vivo cantando para me alegrar, entre as flores que só tem beleza, eu beijo o cravo e cheiro as rosas e as borboletas. Faço voar, sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar. Sinta a presença de Deus comigo, que fez a terra, o céu e o mar.
Eu fui no hospital, chegando lá, o médico foi e falou assim, perto da casa a senhora tem água? Eu falei, tem, né? Então a senhora tem que sair de lá, porque a água, o pulmão da senhora está cheio de água. E eu estava com os pulmões cheios de água, eu não conseguia nem falar, nem respirar. Eu falei assim, olha, filho, você acredita que eu ganhei uma casa? Eu não acredito que a senhora foi lá pedir uma casa para eles. Eu falei, não, filho, eu só falei com Deus. Eu só pedi para Deus e o profeta. Eu pedi para o profeta o que, que eu ia fazer. Que eu tinha que sair dali de dentro da água, porque eu não estava aguentando mais. E eu, só que eu não pedi uma casa, eu não pedi essas coisas. Eu pedi para o profeta o que, que eu ia fazer para ele me dar uma ideia, me dá, sei lá, alguma coisa que eu ia fazer para me sair da água. 4 horas da manhã o caminhão batendo aqui. Então eu fiquei assustada. Dona Cida, irmã Cida, irmã Cida. Quando eu saí, ele falou assim, olha, o João Batista mandou eu vir aqui trazer essas madeiras para fazer uma casa para a senhora. Eu levei um choque tão grande, sabe? Sabe, você sem esperar. Eu fiquei assim, eu falei, tá bom. Aí foi onde fizeram minha casinha. Aqui, ó. Aí eu mudei pra cá e lá, ainda tá tudo cheio d'água. Aí melhorei dos pulmões. Eu fui passando, melhorei. Então foi muitas coisas de milagre que aconteceu na minha vida.
É esse, fazer o bem a quem está necessitando. Mas tem pessoas que pensam que não, do jeito que está agindo agora, está errado. Então, vá com quem está certo e deixa eu. Ninguém é obrigado a me seguir. O que eu estou fazendo é o serviço que Deus está me pedindo.
Até na fisionomia ela puxa um pouquinho a Madre Teresa de Calcutá, né? A irmã Carminha, né? Até na... Mas é assim, a gente vê ali, é nessas horas que a gente vê o valor das coisas, né? Como foi a frase final ali. quanto amor você botou naquilo que fez. Porque eu acho que de tudo que o ser humano passa, não tem coisa mais triste do que passar necessidade na comida, né? Falta da comida, a fome. É muito triste. Essa dona Cida ali, que o João Batista está lá há quantos anos já? Uns 6 anos já, né? Cuidando daquela comunidade lá. Não é só um, dois, são várias pessoas, né? Mas a gente vê uma senhora também que pega firme, não é só ela, são mais pessoas lá, mas como sofre, né? Como ela estava falando ali, o médico pediu para ela que então se cuidasse um pouco mais, mas a casa dela estava em cima d'água, né? A casa deles lá é terreno que foi desapropriado, né? Uma coisa assim, né? E aí é uma baixada, é a beira do asfalto, né? Então a água desce quando é muita chuva, fica ali tempo a água parada, né? E a casinha dela então estava levantada do chão, mas embaixo era só água. Então umidade direto, né? Quando João Batista conseguiu as madeirinhas lá para fazer mais uma meia água para ela lá, está ali o reconhecimento dela, né? Mas como ela diz, ela não pediu uma casa. Ela pediu para que Deus desse jeito no problema dela, né? E Deus dá, Deus ouve a gente, né? Quando a gente está sendo fiel para Ele. Mas vê que a pessoa, não, o sofrimento não para nunca, né? Coitada, necessitando sempre. Agora é problema no rim dela? Pedra no rim, né? Pedra no rim, foi medicada lá, foi atendida. E ela disse que ouviu, né? E mesmo assim, depois que estava muito grave, tinha que ser operada de todo jeito. Ela ouviu a enfermeira conversando com o médico, né? Ele pediu R$5.000 para fazer a operação. E estava sendo pelo SUS. Não pode, né? O SUS não pode cobrar nada. Mas ela disse, mas eu não tenho dinheiro, doutor. Não, mas dá um jeito lá com a família, com os amigos. Assim, mas não tenho de onde puxar R$5.000. E foi se apagando, porque já estava anestesiada, né? Mas aí ela disse que ainda ouviu a enfermeira falar, o senhor vai passar pela pedra e não vai tirar? E não tirou, porque não foi pago. É um absurdo, né? Olha o processo em cima de um médico desse, né? Então ela continua com a pedra. A Márcia, que cuidou do padre Geraldo tão bem, né? Agora assumiu o caso também junto com o João Batista, junto com a irmã Carminha, e deu encaminhamento novamente, porque não é só fazer a operação, né? Não é só tirar a pedra e deu. Pode surgir outras complicações e tem que estar assistida pelos médicos, né? Então deram encaminhamento de novo, mas ela está sofrendo, coitada, né? Porque não tirou, está inflamado já, está com um catéter, né? Para a urina sair pela coisa, né? Então enquanto ia botar, a enfermeira falou, foi isso, parece, o senhor vai botar o catéter e vai passar pela pedra, não pode tirar? Né? Então é uma falta de caridade, né? Que ser humano é esse, já pensaram? Só porque não tinha o dinheiro para dar para ele, ele deixou a pedra lá. E quantos casos desses que acontece que a pessoa vai e depois eles dão a explicação que eles querem? Hein? Ah, morreu porque insuficiência disso, daquilo, não resistiu, não. Mentira, é maus tratos. Mas vocês vão pagar um dia. Entendeu? Vocês vão ter que prestar conta com Jesus. Tudo é anotado, né? Esse descaso que vocês fazem com as pessoas mais necessitadas, as pessoas menos afortunadas, né? Parte financeira, que não tem como pagar, vocês vão ter que prestar conta um dia com Jesus sobre tudo isso que vocês fazem. É lamentável a gente ficar sabendo dessas histórias, né? Então aqui a gente já, o João Batista trouxe ela aqui na igreja, né? Ela contou a história para nós, a gente já se compadeceu, já, se for preciso a gente vai juntar o dinheiro, vai pagar essa operação dela, mas não é só a operação, né? Então por isso que a Márcia quer tentar fazer pelo SUS, porque tem todo um acompanhamento, né? Pode dar complicação, pode piorar a situação dela ainda, né? A gente não deseja isso, mas pode acontecer e precisa estar assistida por um médico, né? Então é lamentável, mas parabéns o João Batista e o Lucas também está acompanhando lá, a irmã Carminha, que dão assistência a essa comunidade lá de Piçarras, né? A gente vê o quanto que as pessoas ficam contentes em receber o alimento ali todos os meses. E parabéns para vocês também que colaboram com o João Batista, né? Sem vocês também não tinha como ele fazer isso. Então é uma corrente, é isso que Deus espera de nós. Esse elo ligando no outro. Eu posso dar uma parte de dinheiro, mas eu não posso ir até lá. Então eu vou procurar quem faz isso. O João Batista está aqui se dispondo para isso, né? O tempo todo. Dá assistência lá no que eles precisam, que cabe a ele também, que ele, na medida do possível que ele pode, né? Mas parabéns para vocês também que ajudam na parte financeira e dão a cesta básica para essas pessoas, né? Podem ter certeza, por isso que ele faz questão de mostrar que é um trabalho digno, né? mostrar que as pessoas estão recebendo aquilo que vocês estão enviando. Ana.
É Gabriel de Balneário Camboriú, salve Maria, mais um programa abençoado. Mandei um e-mail mais para fazer um pedido, que o Bruno cantasse a música O Grande Poder, do nosso amado profeta Pedro II, nesse texto de domingo, uma música que sempre que ouço me arrepia, e amo ouvir ela. Uma ótima tarde, Gabriel de Balneário Camboriú. Dalila Oliveira Freitas, de Campina Verde, boa tarde a todos, salve Maria, salve o céu por inteiro. O programa está muito bom, como sempre, cheio de novidades, boas orientações, conselhos, meditações e com esse lindo testemunho de milagre que acabamos de assistir. Temos mais certeza de que quem espera sempre alcança. Quero oferecer as lindas canções ao meu filho Uriel, que fez aniversário no último dia 22, e para minha filhinha Maria Angélica, que vai completar 6 aninhos dia 3, segunda-feira. E mandar um abraço a todos lá na comunidade, ceifadores, para os meus grupos de Cibular Celestial, aqui no Zap, e em especial aos meus compadres, Sidney e Malu, para Valdemir e Marlene, lá de Londrina. E ótimo final de semana para todos. Dalila Oliveira Freitas, de Campina Verde. A Marielle do Paraguai manda, boa tarde, Ana, salve Maria, queremos homenagear o irmão Ezequiel pelos seus 18 anos, e o esposo Donizete, que dia 3 estará de aniversário. Que Deus abençoe eles hoje e sempre. Que mandou foi Marielle do Paraguai. Eu quero só falar aqui sobre a promoção dos CDs continuam, e as pessoas às vezes falam assim, ah, mas só vem 9, é só para falar mais uma vez que vem 2, ó, aqui ó, vem um da Aline e um do pai, então são 2 aqui dentro. Então sempre são 10 CDs diferentes, tá? O pessoal perguntou, mas é tudo igual? Não, é um diferente do outro, tá? Para quem comprar, a promoção continua, R$50, 10 CDs. Tem música agora, clipe, alguma coisa?
Eu enganei aqui, né? Era mensagem já, né? Então, a terceira mensagem do programa, a Maria Aparecida faz a leitura e a Aline faz o comentário.
O dia da libertação está chegando, 1º de julho de 2005. Meu Santo Pai enviou-me pela primeira vez, não em espírito, mas homem, a este mundo. E mesmo com a minha presença, ninguém pôde ver o que sou, porque se soubessem, não teriam me matado, e sim, adorariam-me, porque sou o que segura tudo. Em meus braços estava toda a natureza e está. Até o próprio vento me obedeceu, quando na barca estava com os pescadores. A morte ele tinha que me obedecer, como foi o caso de Lázaro e de tantos outros. Por onde eu pisava até o chão me reconhecia que sou o poder máximo. Não há nada no céu como na terra que não posso ver. Eu vejo tudo, até os próprios pensamentos de todas as pessoas, sei um por um o que pensam ou deixam de fazer. O meu inimigo sabe de tudo isto. Por onde plantei a boa semente, fez que a dele crescesse junto. A própria mosca, a varejeira, a que põe vermes, não é nada comparável a ele. Este envenena tudo. Malditos são os seus adeptos que vêm confiando nele. Desafiando-me continuam. A luta nesta batalha é de arrepiar quaisquer milhões de soldados, como numa guerra onde explodem bombas por todos os lados. Mas o dele não é bomba, e sim um veneno mortífero que envenena qualquer homem e mulher na face da terra. Os países que vêm cedendo casamentos de vermes, desses machos com machos, são os piores da face da terra, e o mesmo os das fêmeas. O lugar deles é o inferno. É lá que está o chefe esperando por eles, e por todos que vêm lhe cedendo espaço, como foi neste país, na cidade maior em população. Por onde eles passaram, seus rastros não se apagaram. Só irá acontecer a limpeza quando tudo for no momento de dar um basta. Vai governo e vem governo, e os distúrbios continuam. Pela ganância do dinheiro, a hipocrisia destes desafiantes faz com que empatam suas fortunas em suas próprias mortalhas e de fome deixam morrer os mais fracos, que não têm mais como achar um lugar para morar. A bandidagem é tanta que, se não fosse pela minha misericórdia, nas ruas das cidades e nos campos só se veria cadáveres pelo chão. Mas isto não permitirei, porque seria a maior catástrofe, e o diabo tomaria conta de tudo, mas engana-se. Estou lhe dando esta liberdade, porque seus dias estão chegando, por ter invadido a minha santa e bela pecadora igreja que deixei a Pedro e que agora só posso contar com os meus conservadores. Filhos, o vosso dia de libertação está chegando e nenhum de vocês passará a ter mais necessidade disto ou daquilo. Vidas eternas irão ter sossego e também saúde para a vida que irão alcançar, sem mais este corpo. O outro que irão receber é santo, por isso jamais morrerão e junto comigo ficarão para sempre. É só esperarem, mas sem desespero. A paciência que vós tendes será para o vosso bem. Este filho mostra um pouco do que sou capaz. Confiem neste. Ele está sendo meu líder diante de todos que confiam em mim e que vem me dando todo o respeito. Deus.
O dia da libertação está chegando. No final, Jesus fala, Deus fala. Este filho mostra um pouco do que sou capaz. Confiem neste. Ele está sendo o meu líder diante de todos que confiam em mim e que vem me dando todo o respeito. Confiem neste, nosso santo profeta. Essa semana eu tive tempo, já tinha aparecido para mim no celular um comentário sobre o padre Cícero e eu não tinha assistido. E essa semana eu tirei para assistir e quando eu acabei de assistir, eu fiquei tão feliz e mandei para todos os meus contatos. Por quê? Porque no final do vídeo, o homem que leu a história do padre Cícero, leu os versos do padre Cícero. E num dos versos, o padre Cícero faz a profecia aqui para o Brasil. Dizia meu padrinho Cícero, o nome do derradeiro Papa é Pedro como o primeiro, para ninguém se enganar. E quando sair o anticristo, o mundo vai se acabar. Daí eu fiquei bem feliz e mandei para todo mundo. Então prestem atenção. O padre Cícero nasceu em 1844, faleceu em 1934. Eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês verem que grande santo nós temos aqui no Brasil também, o padre Cícero. Ele, com 3 anos de idade, foi encontrado atrás da porta rezando o terço. Os pais encontraram, acharam engraçado porque ele subiu no altarzinho e pegou o terço. Daí pediram para ele, reza então, e ele rezou certinho. Daí o pai dele falou, esse menino vai ser padre. E com o tempo ele foi se interessando, foi estudando, e o pai dele morreu quando ele tinha 18 anos. Daí ele desanimou. O pai dele voltou em sonho e falou, tu vai ser padre. E ele foi ser sacerdote. Mas muito fervoroso, por isso polêmico. Havia discussão já naquele tempo no seminário. Alguns não acreditavam que na Santa Hóstia se transformava em carne e sangue de Jesus de verdade. Falava até que poderia ser outra carne, mas não a de Jesus. E ele insistia que era. E quando ele já era sacerdote, havia uma santa mulher naquele lugar, e ela comungou, entrou em êxtase sem ele ver, e começou a escorrer sangue da boca dela. Ele foi chamado, deu toda a atenção que precisava e escondia os paninhos, né, que ele limpava o sangue que escorria da boca dela. Mas um dia um sacerdote ficou exaltado com aquilo e mostrou para todo mundo. Caiu na mídia, um jornal anunciou e o bispo ficou sabendo pelo jornal. Daí chamou o padre Cícero, deu uma bronca, mandou esconder aquilo tudo, mandou pesquisarem sobre aquilo. Os primeiros padres que foram estudar aprovaram, foi mal falado, falaram que não, Deus não vai deixar a França, a Europa para fazer milagre no Brasil, no Ceará, imagina. Aí o bispo, não contente com aquilo, mandou outros sacerdotes investigar aquela santa mulher e faziam assim, humilhando ela, né? Comunga, tiraram o véu da cabeça dela, comunga, quero ver. E nada acontecia, eles falaram... Não é? Não falei que era mentira? Daí ela, toda a sua simplicidade, falou, o milagre não acontece porque o padre não está em estado de graça. Ela era corajosa. E por isso ela apanhou deles. Deu a mão assim e eles bateram com a palmatória. E foi expulsa e foi mal falada. E o padre Cícero também perdeu o direito de rezar missa, de confessar. Até que ele foi em Roma pedir para o Papa. foi admitido de novo, voltou para o Ceará, e as coisas continuaram acontecendo, daí ele foi excomungado pela igreja. Mas o bispo até ficou com pena dele e não contou para ele. Ele recebeu a excomunhão, depois tiraram, mas ficou até o fim da vida sem poder rezar missa, sem poder confessar. E por isso é conhecido como Padrinho Cícero, porque as pessoas amavam muito ele e pediam para ele ser padrinho então das crianças, já que ele não podia batizar e nem dar o nome dele para as crianças. Olha como esse padre sofreu perseguição. Por quê? Porque ele falava a verdade. E a verdade dói. Ele falava contra o comunismo. Ele falava que todas as orações dos comunistas é para o diabo. Que as pessoas não vendessem seu voto. Que as pessoas não fizessem bailes, não fossem bailes. Que quem traiu a mulher não traísse mais. Que quem matou não matasse mais. Que quem roubou não roubasse mais. Ele era bem claro nas suas pregações. E essa mulher, por ser uma santa que não tinha culpa nenhuma do que acontecia com ela, a hóstia virava em sangue para provar que era Jesus. Ela foi expulsa, ela foi perseguida, e o padre Cícero foi excomungado, foi afastado, foi desprezado, mas hoje em dia são santos no céu. Isso serve para nós, para exemplo para nós. Muita gente, não tem sacerdote, não tem missa, a palavra de Deus foi excomungada. Olha o que acontece com os verdadeiros, com os fiéis a Deus, com os santos. E a verdade sempre vence, sempre aparece. Eu vou ler um pouquinho dos versos dele, que eu achei muito, muito importante. Não vou ler todos, que é muito grande, mas os mais importantes. Disse meu padrinho Cícero, quando eu cheguei aqui em Juazeiro, dormi aí em uma casa velha. Vi o coração de Jesus me entregando um grande povo. Disse, tu estás vendo este povo? Pois eu vou te entregar. Disse Deus ao padrinho Cícero, eu vou o mundo acabar, não aguento mais, que os pecados são demais. Se não tomares conta deles, eu vou tudo exterminar. Padrinho Cícero, ouvindo isso, teve pena de nós. Prometeu a Jesus Cristo a se interessar por nós. Então ele enfrentou tudo e libertou a todos nós. Dizia meu padrinho Cícero, o nome do derradeiro Papa é Pedro como o primeiro, para ninguém se enganar. E quando sair o anticristo, o mundo vai se acabar. Também quando ele sair, e como cobra voraz, o pessoal que existir, nenhum se aproveita mais. Por causa da corrupção, vira tudo Satanás. E ele oferece vantagem para poder iludir. Ai de quem disso souber, há tempo para sair. Porque caindo em seu laço, todos irão ter fim. Breve ele conquistará todo o nosso país. Aqui ele falava sobre o comunismo. Pregando sua doutrina com sua lei infeliz. Para ver se assim persegue Deus, que é nosso reto juiz. Prefiram antes morrer. Olha o que dizia padre Cícero, do que lhe obedecer. Porque quem sofrer por Deus, eu devo esclarecer. Que é bem-aventurado no momento em que morrer. Pedimos a Deus eterno que nos faça fortificados pelo sangue de Jesus que por nós foi derramado e pela Virgem Maria, a mãe do Verbo encarnado. Quem acreditar em mim e em mim confiar, aqui na vida presente eu o salvo do perigo e depois de sua morte vai morar no céu comigo. Quando o demônio ferver com a sua perversidade, Deus envia mensageiro lá da santa eternidade. Olha o que está acontecendo. Quando o demônio ferver com a sua perversidade, Deus envia mensageiro lá da santa eternidade. Quem é o mensageiro? É o nosso profeta. Mandado por Jesus combater esta maldade. O que está escrito no túmulo? Combati contra a mentira, lutei pela verdade, venci pela fé. Terão poder de fechar todos os fossos do abismo para poder castigar o povo do paganismo. O que está no brasão? A chave está como? Virada para baixo? Aquela pessoa que desenhou o brasão disse porque vai fechar o inferno. Isso já estava dito pelo padre Cícero em 1800. Terão poder de fechar todos os fossos do abismo para poder castigar o povo do paganismo que conserva o nosso mundo cheio de magnetismo. No pé do Santo Cruzeiro, a cruz que o Senhor morreu, Se abre o livro da vida, Jesus Cristo vai chamando aquelas almas escolhidas e botando à sua direita e condenando as perdidas. Prestem atenção agora. Olhe o que as mensagens falam. Que o maior pecado é o pecado da carne. Convertam-se enquanto é tempo. Os que estiverem em pecados horrorosos e diferentes, recebam ali a sentença. Saem logo de sua frente, parecendo uns bodes pretos, porém com cara de gente. Isso também ele via. As pessoas que morrem em pecado mortal, principalmente o pecado da carne, elas viram animais, cobras, aranhas, bodes. E há uma explicação. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando estamos sem Deus, nos transformamos em monstros. É por isso que o padre Cício foi perseguido, foi desprezado, excomungado, porque ele falava a verdade. Não poderia ser diferente com a gente. Mas como diz o padre Cícero, quem acreditar em mim e em mim confiar, aqui na vida presente eu salvo do perigo e depois de sua morte vai morar no céu comigo. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 38 minutos. Ana?
Neuza Itatiba, boa tarde, salve Maria. Agradeço a todos que rezaram pela cirurgia da vista do meu esposo. Graças a Deus e Nossa Senhora que deu tudo certo. Ofereço esse lindo programa à minha filha, netos e genro que estão viajando no Paraná. Que Deus abençoe suas viagens. Mando um abraço a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Neuza de Itatiba. Doutor Sidney Silvia, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os ouvintes e aniversariantes da semana, mais um final de semana em festa em Itaquaras. A nossa querida guerreira, irmã Carminha, nossa Madre Teresa, a Alice, que era do Toca, agora é do Yuri, as queridas cantoras lá de Iodete, muita saúde, plena e paz e muitos anos de vida para todas essas nossas queridas amigas e irmãs da obra Palavra Viva de Deus. Que Deus abençoe sempre todos nós e nossas famílias, e nosso profeta e Santo Papa Pedro II. Interceda junto à Santíssima Trindade, Nossa Senhora, nos cubra com seu manto protetor. Todas as músicas dedicadas a essas guerreiras de Nossa Senhora. E bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. Helena Faquim, de Pinto Bandeira. Abençoada tarde para todos nós da Palavra Viva de Deus, para a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa. Agradeço por mais um maravilhoso programa, também para os que fazem esse abençoado programa. Ofereço as maravilhosas músicas para todos, aniversariantes da semana, especialmente para Alice, Aladi, Odete. Que Deus e a Virgem Maria Santíssima as abençoe e as protejam e todos os dias de sua vida. Peço a bênção do nosso amado e santo Papa Pedro II, Santos Padre Rômulo Tobias. Bom domingo e uma boa semana a todos. Helena Faquim, de Pinto Bandeira. Tem música?
Ver o céu azul.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 44 minutos. A quarta mensagem do programa, Kátia vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 1 do 7 de 2007. O dia do Senhor. O Pai fala: em nome da Santíssima Trindade, querida Mãe de Deus, gostaria de ouvir da Senhora como vão ficar os nossos pequenos problemas de todos os dias. Porque a gente vê que pela mão do homem não se tem mais jeito. Uma vez que se levanta de sua cama, não quer dizer que os dias são iguais. Levantou pensando em Deus, ele já sabe o que precisa. O mais íntimo assunto que a pessoa tem consigo, ele é conhecedor. Pode ser o maior segredo que ele descobre. Todas as vezes que se faz um simples gesto em nome da Santíssima Trindade, a pessoa torna-se mais fortalecida, porque a mais pura essência vem dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão é só ter fé e acreditar. Olhem que o próprio tempo já vem confirmando que a chegada de Jesus, meu Santo Filho, está próxima. Não é mais necessário ter dúvida. Todos têm que crer. Esta é a razão. Quem quiser ver este dia que está para chegar, deve estar sempre pronto, porque o dia do Senhor é como já está na Bíblia. Quando o bem não espera, ele estará de volta. Se não há mais jeito de viverem em paz, então se aprontem, que sua chegada será de repente. Não duvidem. Sejam coerentes. Para alcançarem a vida eterna, não é necessário encherem a casa de alimentação. Basta terem o necessário. Confiem em Deus. Basta ele saber o que precisam. Assim será a vinda dele. E ele já tem pronto o que é para repartir. Aguardem. Maria Santíssima.
Como hoje é aniversário da minha filha, Alice, e caiu bem hoje no dia do programa, eu não poderia deixar de agradecer a Deus, primeiramente, a esse presente que Ele me deu, uma filha exemplar, que desejaria para que todos os pais tivessem como uma filha dessa. Não me incomodou em nada, né? Uma moça, é o primeiro namorado, já se casou, deu um presente a mais ainda, como foi um neto, né, que ela me deu. Então eu desejo toda a felicidade para ela e agradeço a Deus primeiramente, como eu disse, por esse presente. Então a gente sendo pecador, a gente fica grato por isso, tendo um filho obediente. Eu fico pensando, imagine Deus, como Ele é grato, a gente sendo obediente a Ele. Como diz aqui a mensagem, está tudo pronto para Ele nos entregar o que Ele tem em Suas mãos. Então é só a gente levar a sério, levar firme esse trabalho em tudo que está escrito nessas mensagens, a gente sendo obediente, imagine o que Ele vai dar para nós. Quando ele chegar perto de nós, a felicidade de abraçar a cada um que fez por ele, né? A cada um que foi obediente a ele. Se a gente, sendo pecador, a gente já não sabe o que fazer para um filho, quando é obediente, imagine Deus. Então, é só esperar e aguardar com a fé que a gente tem, e a fé nessas mensagens que está tudo aqui escrito, para a gente fazer o que agrada a Deus, né? Então é só esperar a vinda dele agora para nos tirar desse castigo, desse pesadelo que a gente está vivendo nesse mundo. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 50 minutos. Antes de ler o e-mail e encerrar com a canção, vamos ler a última mensagem também, né? Acabou? Então vamos ler a última mensagem, só para a gente não ficar faltando a mensagem do dia. a minha aqui, então, só ler, Kátia, e depois a gente encerra com... Já fiz bastante comentário também. Encerramos, então, com a bênção do profeta, a oração do Pai Nosso e com a bela canção daí, tá?
Mensagem do dia 1 de julho de 2013. Para que o mundo volte a ter paz, só eu posso fazer isso. Quando Deus quer, tudo se realiza. É por isso que da pequena semente nasce um arbusto, onde agasalha milhares de pássaros. Veja, meu filho, através de teu sacrifício, conseguiste juntar para mim mais de 1 milhão de pessoas que estão enxergando a realidade. Estas sabem que tu és verdadeiro, porque enxergam a luz, e esta luz sou eu, o mais puro amor. Esta palavra não se envergonha de seguir-me, amor, que significa tudo, principalmente respeito para comigo. Os que vêm ao contrário censuram o comportamento de todos vocês. Esses vivem no caminho de Balaão. Essas pessoas foram desviadas de mim para andar conforme o diabo quer. São almas que não têm mais vida eterna. Serão esses que se dizem cristão, mas não são. É só da boca para fora. O coração de cada um vive em total escuridão. Para que o mundo volte a ter paz, só eu posso fazer isto, pois trata-se de uma guerra santa, não feita pelas mãos dos homens, e sim minha. Esta demanda está entre meus anjos e os dele, que se entregaram na podridão. Agora querem se juntar com os meus. Isto jamais permitirei. Sei que são poucos os que virão me sobrar, mas já é o suficiente. Daqui para frente, começando neste mês, a força diabólica não deixará mais ninguém sossegado. Quem pensa que está seguro, tão logo cairá nas garras dele, o demolidor. Para esses, não tem mais volta. Agora só vou segurar os que são meus, que são vocês, filhos da luz, porque a batalha vai começar depois que este vir ao Brasil, que separados estão de mim. Os que me restam estão aqui contigo, meu filho Pedro II, onde mais tarde virá para se juntar contigo os que de longe estão, que vivem na esperança de alcançar este dia, de vir morar comigo por toda a eternidade. Para isto, te enviei para este lugar, Taquaras, onde a minha luz permanece dentro de minha casa, que é de Deus Pai, comandada por ti, Pedro II, Espírito Santo e Pedro II.
Ainda dá um tempinho de fazer um pequeno comentário, mas é uma chamada aqui. Nós, para quem não acompanhou ainda, não está sabendo, no canal lá da Palavra Viva de Deus, agora é colocado todos os dias a mensagem do dia. O Lucas teve essa iniciativa, né? E cada dia, se for possível, um irmão vai ler a mensagem e, se possível, faz um comentáriozinho. Se não, só a leitura da mensagem, né? Mas para todos os dias. E como o Lucas, ontem, parece que não tinha, o irmão não estava preparado aqui, ele mesmo fez o comentário. Pode fazer sempre, eu já falei para ele, né? Mais sobrinhos podem fazer também. É importante que as pessoas possam ver e ouvir o pensamento também. Como eles também têm os pensamentos bons, né? E o Lucas estava fazendo a chamada lá, nós que somos conservadores, nós que participamos dessa obra, a Palavra Viva de Deus, deveríamos ser mais assíduos, né? No que? Em olhar as mensagens, porque como ele explicou, eu não entendo muito também, né? Mas eu entendi da forma que ele explicou. O canal não é deixado por nada lá, né? Propaganda nenhuma, então o canal não ajuda. Ele não divulga, não propaga essa mensagem que é lida lá. Então nós que estamos acompanhando, tem que dar um joinha lá, tem que assistir do começo ao fim, para que mais pessoas possam ver também. Se depender deles, nós não vamos botar, né? Nada de propaganda. Não tem patrocinadores. São vocês, claro, mas que queiram botar lá no YouTube, eu não sei como é que é lá. Então não, eles não propagam essa mensagem, não levam à frente, né? Então precisa nós ver do começo ao fim. Seria importantíssimo isso, né? Para que mais pessoas possam ver. É mais uma forma de a gente evangelizar novamente, né? levar a palavra viva de Deus aos lares. Estivemos lá em Paulo Frontin, Paraná, e lá eu chamei de novo as pessoas lá para oração em grupos, né? Que seja feito, por favor, vocês que tinham grupos, voltem a rezar em grupos, porque tem mais força. Leve novamente a palavra de Deus aos seus familiares. Não precisa forçar, não é forçar, mas lembrar sempre que é bom, importante a oração, é importantíssimo. É só com oração que a gente vai vencer o inimigo de Deus. Ele se afasta enquanto a gente está rezando. Então, quanto mais tempo estamos rezando, mais tempo ele está afastado de nós, né? Então, tocando nesse assunto, o Dr. Cid também está mandando mais um lembrete aqui. Zeca, boa tarde. Esqueci de avisar todos os mineiros da obra Palavra Viva de Deus que amanhã, domingo, às 15 horas, iremos juntar todos nós, conservadores, na casa da nossa querida amiga, irmã, Lisandra Cacheta e seu marido João e filhos, na cidade de Patos de Minas. Tá? Então, para vocês que são da Redondeza, e amanhã, às 15 horas, na casa da Lisandra lá e do João e os filhos, né, em Patos de Minas, para rezarmos o Santo Terço. Quem puder se juntar a nós está convidado pelos nossos anfitriões. Fone da Lisandra, com certeza ela permitiu, né? Eu vou passar aqui, WhatsApp. É 3499896-0448. 3499896-0448. Lá na casa da Lisandra, então, que seja uma confraternização de vocês aí também, né? E vamos procurar fazer, pelo menos no domingo, né? Pelo menos no domingo. Como nessa mensagem, Jesus está falando aqui, o Espírito Santo, né? Para isso te enviei para esse lugar, Taquaras, onde a minha luz permanece dentro de minha casa, que é de Deus Pai, comandada por ti, Pedro II. Então, enquanto nós temos essa oportunidade, né, essa chance de levar até os lares de vocês essas mensagens, o Santo Terço, todas as orações que são feitas ali, recebam de braços abertos, porque é Jesus que está. Creiam nisso. É Jesus que está presente em todos os lares. E quanto à água benta, as pessoas me perguntam, bota na hora, na casa de vocês também, a água benta lá na frente da telinha lá, que Jesus sabe das nossas necessidades. Deixe falar quem quiser falar. O que importa é a nossa fé, é a nossa crença. Nós acreditamos que Deus está nos ouvindo. Então bote a água na sua casa também em frente à telinha lá, que vai ser abençoada. E se você já tem a água benta que levou daqui, não deixe nunca passar da metade. Chegou pela metade, acrescente. Que uma gota de água benta vai deixar um jarro, um 5 litros, 10 litros, tudo bento, né? Porque a água sendo abençoada, uma gota dela vai abençoar tudo. Então, nós precisamos nos unir cada vez mais. Não pensem vocês que aqui a gente não recebe a força de vocês, não. Nós recebemos sim a força que vocês transmitem através das orações. Isso é espiritualmente, mas a gente sente. A gente sente a força que vocês transmitem para cá. Então, vamos ser nós todos, né, que já sabemos dessa obra, que sabemos dessa veracidade, vamos ser nós todos fiéis. Vamos seres unidos, né? Nós precisamos estar nessa união. Então, a vocês todos, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Até sábado que vem, se nós vamos estar aqui novamente unidos. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Aqui a Aline oferece todo o programa para minha filhada Alice e minhas filhinhas Lari e Odete. Que Deus as faça santas e Nossa Senhora proteja sempre com amor da tia Aline. Também ofereço para a Alice, a Odete e a Didi, que é minha filhada de Crisma. E agora no sorteio, eu vou dar um aviso que do próximo sábado, não vou fazer sorteio aqui na rádio, tá? O Lucas vai gravar e eu vou colocar o sorteio lá no meu grupo Arte Sacra. Quem acompanha, quem está lá, vai saber qual foi que ganhou. E hoje quer tirar ali. Vamos ver quem vai ganhar o quadro do São Miguel Arcanjo. Mostra ali, Lucas. Hoje o quadro ficou ali escondido. Deixa eu ver. O número?
65?
vamos ver. Maísa Creuche. A Maísa, que era de Brusque, agora mora em São José, parece.
A Maísa é novo?
A Maísa ganhou o quadro São Miguel Arcanjo. Mostra ali o quadro. Mostra lá. Ó, é um quadro grande. Maísa, parabéns então para ti, tá?
Deu?
São Miguel proteja.
Deu?
Deu.
Então o programa está chegando ao fim, até sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aqui novamente. Boa tarde a vocês todos, né? Já dei, mas pela segunda vez não custa desejar boa tarde a vocês todos, né? Vamos fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, rezar, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Já deram boa tarde? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Uma flor quero te ofertar, e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Uma flor quero te ofertar, e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo, esta data junto festejar. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo, esta data junto festejar. Quero te ofertar, e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Uma flor quero te ofertar, e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo, esta data junto festejar. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo, esta data junto festejar.